Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. Entrando no toucador de Julieta, escassamente alumiado pela caridade que filtrava em dentre as lâminas das rótulas, Amalia tinha visto, ali, sentada junto à arnesa de charão, tal como lhe aparecera 3 meses antes, a desconhecida. Fora o abalo dessa visão que lhe causara vertigem, tornando-a-se, ainda viu no mesmo lugar impassível. Encheu-se de indignação e adiantou-se para expulsar de sua casa aquela indigna. Apesar do estrepito dos móveis arrastados, a desconhecida permanecia imóvel, Amalia. Travou-lhe do pulso e achou-o gelado. Era então um cadáver que tinha diante dos olhos. Não, apesar do horror que a invadiu, pôde afinal conhecer a verdade. Era uma figura de cera. Atonita com esta descoberta, a moça lembrou-se da outra vez que avistara a desconhecida recostada no sofá, e correndo ao quarto de dormir lá encontrou-a no mesmo lugar, coberta com um véu de seda. Era outra figura de cera representando a mesma mulher, com a única diferença da posição. Não podendo imprimir movimento à estátua, o artista o tinha suprido com a mudança da atitude e do gesto. Qual era, porém, essa mulher assim reproduzida? Amalia não duvidara um instante que fosse Julieta, embora as figuras não lhe avivassem no espírito a lembrança vaga que tinha da primeira, a esposa de Germano. Mas o retrato de Julieta ali estava, suspenso à parede do toucador, em um grande quadro a óleo, que representava a moça em corpo inteiro. Pela data via-se que fora tirado um ano depois de seu casamento. Entre a estátua e o retrato aí havia muita afinidade de expressão, mas nos traços e contornos das feições, a diferença era sensível. Poderiam ser duas irmãs, não eram porém a mesma pessoa. Hermano amar então outra mulher depois de Julieta. A Amalia Pelé repelia essa conjetura, que repugnava com o culto do marido pela esposa a quem primeiro se ligara. A caixa de carvalho com preparos de flores artificias tinha embutido na tantampa o nome de Julieta. O lenço e as roupas das figuras de cera estavam marcadas com as 3 iniciais G's. O 9 da mesma forma livro que Hermano lia à noite, um volume do Spirit de Teofilo Gautier. A perturbação que a descoberta de tais particularides lançou no espírito de Amalia, que se, com a leitura tura salteada de alguns trechos daquela obra fantástica. Uma luz sinistra, como a do relâmpago, feriu seu pensamento, compreendia, enfim. O amor de Hermano era uma demência. Não fora uma mulher que ele havia adorado, e adorava ainda, mas um fantasma, um ente de sua imaginação. Esse ideal ele o tinha encarnado em Julieta desde o primeiro momento em que a vira. Por que misteriosa relação se havia operado essa transfusão? Ninguém o poderia explicar, sim ou por uma afinidade moral. Morta Julieta, o ideal se tornara outra vez fantasia ou sonho, até que pela mesma ignota a afinidade se encarnara de novo na imagem do painel do Veroneso. Esterou Susana, como dissera o Teixeira, referindo a visita ao Louvre. Estas figuras, pensava Amalia, são a copia daquela imagem, a que Hermano dera o nome de Julieta, por ser o da primeira encarnação viva de seu ideal. Mas elas não tinham nada de comum com a morta senão essa misteriosa relação, que transparecia em uns longes da fisionomia. Julieta não era formosa, e toda sua graça estava unicamente na expressão. A mulher reproduzida em cera era de uma beleza estatuaria, que ofuscava inteiramente em retrato. Como pois tinha Hermano identificado essas, duas imagens tão diversas. Este fenômeno só podia explicar-se por um modo. Hermano não idolatrava a forma, embora admirasse quando ela realizava a sua imaginação. O que ele amava era uma larva, um espírito, um duende de beleza imaterial, que transportara a princípio para uma mulher, pois para uma imagem e afinal para uma estatua. Estes pensamentos trabalhavam na mente de Amalia, quando já recolhida a seu toucador, e atirada em uma poltrona bar, ela cogitava sobre a cruel revelação que se fizera em sua consciência. Achou em mim alguma coisa que recordou-lhe Julieta ou antes o seu ideal. Foi minha. Voz, cantando a ária da Lúcia que o atraiu. Mas falta-me esse encanto, essa fascinação misteriosa que o momento supôs encontrar. Lançando um olhar ao espelho, onde se reflectiam as fulendidas, ela suspirou. De que vale a minha beleza? Ele não a quinze vê. Não a percebe? Julieta não era bonita. Seu retrato está muito parecido. Agora recordo-me bem delia de quando passeava no jardim. Entretanto ele a amou. Eu podia ser feia e muito feia, que também me amaria se eu fosse a mulher que ele criou em sua imaginação. Mas por que não seria ela essa mulher? Seu amor cheio de abnegação inspirou-lhe, então, uma resolução generosa. Sua existência, que já não tinha seducção, nem fim, ela dedicaria à felicidade do homem a quem amava. Adivinharia o segredo da criação ideal da mente enferma de Hermano e a realizaria em si. Deus lhe daria forças para operar essa nova encarnação. Dominando então o espírito do marido, restituiria a razão ao mundo, ao verdadeiro amor, e seriam felizes. Para isso era preciso, ela bem o compreendia, fazer um sacrifício de sua personalidade, sacrifício doloroso para as almas superiores, que têm uma individualidade, e que não podem, a exemplo das outras almas de Estaeon, despir o seu céu e receber como a cera o molde da vulgaridade. Ser outro? Negar-se a si mesmo, suprimir-se moralmente, não se pôde imaginar mais terrível suplício para uma consciência altiva, e foi a este cinco que Amalia condenou-se no intento de salvar o varo ou perder-se com ele. Certo, naquela moça travessa, risonha, incrédula e leviana, que antes enchia de sua alegria as salas e os divertimentos, ninguém pensaria encontrar um ano depois a mulher dominada pela paixão mais sublime e capaz de um heroísmo de amor raro na vida ordinária. Semelhante aberração não era senão aparente. Aí nesse contraste manifestava-se o efeito de uma evolução psicológica muito natural. A insensibilidade de Amalia fora apenas a ânsia prolongada de uma alma extremosa que só muito tarde conheceu a paixão. Em vez de gastar-se nos ensaios precoces de amor, com que as meninas antecipam a adolescência, exalando os perfumes de sua flor, Amalia preservara o coração dessa babugem, e quando amou foi com todas as energias e arrojos da mulher. Este romance de Amalia, a incompreensível a encarnação do delírio de um cérebro enfermo, essa admirável intuição, é que me propteves contar, e agora sinto que não conseguirei. Como descrever a paciente eliminação de uma alma a despojar-se de sua individualidade para infundir em si o ser imaginário? Filho de uma alucinação, Hermano voltara da cidade. Encontrando-se com ele à hora do jantar, Amalia notou a sua expressão esquiva e o olhar suspeitoso que prescrutava-lhe a fisionomia. O Abreu sem dúvida contara que ela estivera no gabinete e o marido esseava os efeitos dessa investigação. O modo expansivo e natural como tratou a mulher foi dissipando as suspeitas de Hermano, o que por vezes mostrou um contentamento sincero. Quando se levantaram da mesa, Amalia disse ao marido com meiguice: eu tinha tanta vontade de conhecer Julieta. Hermano disfarçou por delicadeza, mas insistindo à mulher e reiterando perguntas sobre as feições de Julieta, ele foi ao gabinete onde voltou com uma fotografia colorida. Era a mesma imagem do retrato a óleo. Como, bonita, clamou Amalia com um entusiasmo que o seu amor a obrigava a simular. Isso é apenas a sombra de sua beleza. Falta-lhe o olhar, o gesto, a voz. De que coram os olhos? A cor? Não sei, mas o olhar ainzinho era como o seu agora, Amalia. A moça corou, e as pálpebras rosadas vendaram seus belos olhos cheios de luz. Continuaram a conversar acerca de Julieta. Mais tarde, Hermano ficou distraído, absorto. Amalia sabia agora o motivo. Eram os sintomas da alucinação que, em certas horas e ocasiões, desvairava o espírito do marido. A moça foi sentar-se ao piano e abriu a área do Fausto. Hermano lhe dissera um momento antes que era uma das peças favoritas de Julieta. Ela cantou e o marido, que já se tinha retirado, veio sentar-se outra vez a seu lado e ficou ali preso de sua voz. A última nota ele estremeceu e partiu. Esse canto era de Julieta que o chamava,